Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, emissões habituais, quinta-feira à noite a partir das 9, também nos finais de tarde de domingo, emissões em reposição e também em rumo.pt. Está lá tudo disponível para escuta e também para download. Mais uma emissão, mais um convidado, era também já uma conversa que se impunha. António, apresenta o nosso convidado e também o que nos reserva a emissão desta semana.
Boa noite. O convidado desta noite justifica-se por todas as razões, mas 25 anos de prémio, de grande prémio literário da EST, é logo para arranque motivo mais que justificado. No entanto, José Gonçalves Teixeira, dito assim, desta maneira e desta forma, pouco dirá, se calhar, ou muito àqueles que nos escutam. No entanto, é o responsável, ou pelo menos aquele que dá a cara pelo grupo DST, que tem uma intervenção cultural na cidade, na região, no país e também fora de portas, fora do país, que é Angola. Foi criado em 2019 o Prémio Literário DST Camões para Angola, para os escritores de língua portuguesa, um homem interessado por estas questões da cultura, da literatura, do teatro, da arte, da música, da fotografia. Tudo isto é, se quisermos, alvo de interesse de uma dinâmica muito própria, muito particular, que qualquer um hesitaria, até recuaria, mas o engenheiro José Teixeira, desde há muitos anos, é participante ativo, é parceiro, é companheiro, é aquilo que normalmente se diz, um caminhante com aqueles que caminham e fazem a cultura, a literatura e a arte em Braga para o mundo. Tudo isto é tema e alvo da nossa conversa. Apreciem e é exemplar. Boa noite, bom dia e boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, claro, e sempre melhores leituras.
José Gonçalves Teixeira, empresário, administrador e presidente do Conselho de Administração de diversas empresas do Grupo DST, bem como de outras ligadas às áreas da engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, entre outras. Orador e moderador convidado em diversas conferências ligadas aos temas do ambiente, das telecomunicações, das energias renováveis e da responsabilidade social e cultural. Integra, entre outros, o Conselho Cultural do Município de Braga, o Conselho Estratégico da Invest Braga, a Comissão Consultiva da Universidade do Minho ESEC ou o Conselho Geral da Universidade do Minho.
Conheço relativamente bem o percurso do Sr. Engenheiro José Teixeira, daquilo que é um dos atores principais e fundamentais, não só de Braga, do norte de Portugal, mas do país inteiro e não só. Aspectos múltiplos, variados, se quiser, um sentido de caleidoscópico em que há uma multiplicidade de áreas e abordagens que tem implementado, é uma forma sua e penso eu, compartilhada pelos seus, vamos lá, companheiros de gestão e direção daquilo que são as opções estratégicas do próprio grupo. De qualquer das formas, quem estiver atento percebe que o Sr. Engenheiro José Teixeira tem um papel fundamental no que é a cultura em Portugal, nas suas multiplicidades. Mas, para início de conversa, lembro-me muito bem que o ano passado, 2019, na semana que antecedeu a Feira do Livro, realizada em Braga todos os anos, e também na sequência daquilo que é um dos seus papéis importantes, ou pelo menos uma das marcas, que é o Prémio Literário do Grupo DST, que irá este ano, ou comemora este ano, 25 anos, lembra-me uma conversa que tive com um jornalista, que não sei precisar o nome, e li, por mero acaso, uma conversa que teve sobre o papel da leitura, ou a importância da leitura, da literatura, da criação literária, da formação educacional, se quisermos. Essa opinião manifestada é das coisas mais pertinentes que eu li nos últimos tempos, aliás, cheguei a manifestar publicamente a opinião que era obrigatório que responsáveis educacionais, pais, famílias, escolas, conselhos diretivos, deveriam ler esse texto. Continua convencido, penso que sim, essas coisas não mudam assim como, vamos lá, quase como a direção do vento, mas pensa sinceramente que é esse um dos, se quisermos, pilares do aspecto civilizacional de homens e mulheres em sociedade.
Olá, bom dia a todos. Também muito obrigado por esta oportunidade de estarem aqui connosco e a partir daqui da DST estarmos com o programa para tantos ouvintes. Na realidade, eu falo e fundo muito, digamos, que a estratégia do grupo em coisas muito simples e que sejam percepcionáveis, com facilidade percepcionável. E, portanto, a leitura, do ponto de vista estratégico, é uma variável que influencia claramente a competitividade da empresa, a competitividade das cidades, a competitividade, se quiser, dos países. E isto, posto assim, muda tudo. Se isto aumenta a competitividade, se isto é uma questão de ganhar ou de perder, porque é que não se incentiva? Porque é que não se tem uma estratégia mais consistente para a leitura? O que nós fazemos, isto é mesmo radical, é por interesse económico. Nós queremos que todos os nossos trabalhadores e o maior número de trabalhadores leia o maior número de horas possível por interesse económico, veja lá. Depois vêm as outras coisas todas fantásticas, que é as pessoas ganharem uma plasticidade cerebral que lhes permita ter novos olhares sobre as mesmas coisas, que lhes permite ver o que os outros não veem, exatamente porque esse círculo se alargou dessa cultura geral, desses autores diversos, que nós também aqui deixamos ao livre-arbítrio das pessoas usarem, escolherem os autores que quiserem, e nós temos até banda desenhada para a iniciação, a boa banda desenhada, os Asterix, os Tintins, todas as Mafaldinhas, tudo isso, toda a coleção inteira para, de facto, se poderem iniciar por aí, o que interessa é ler. E nós dizemos que há duas coisas, que é ler e ser boa pessoa, que são quase tudo nas empresas. Quase tudo se resume a isto. Uma construção de um personagem que gera empatias, mas que está ligado à capacidade ou não de gerir muita leitura. Nós estamos até numa fase de ensinar a ler, porque o grande problema, penso eu, é que muitas das pessoas não conseguem, não foram treinadas para o silêncio da leitura. E o silêncio, não estou a dizer apenas a ausência de ruído sonoro, eu estou a falar do silêncio absoluto, uma espécie de silêncio como o preto do Anish Kapoor, uma coisa absoluta, que não entra mais nada, estou a fazer aquilo. E se nós ensinarmos as pessoas a ler, elas não precisam de voltar para trás nas páginas à procura da precedência que se perderam, entretanto, eles estão completamente concentrados. E aqui estamos outra vez num fenómeno que traz uma competitividade muito grande às empresas. Se os trabalhadores, se as pessoas, de uma forma geral, souberem estar concentradas, e desde logo essa aprendizagem pela respiração, pelo silêncio, que a meditação também ajuda muito como ferramenta, e vai permitir que no trabalho, quando se trabalhe de forma mais concentrada e, portanto, se tenha mais produtividade. Veja, lá estamos outra vez no mesmo campo da economia e do interesse económico. E depois isto vai deixar esse tal caminho, esse tal lastro, para as pessoas seguirem caminhos nunca antes percorridos e de grande satisfação, de grande prazer, de grande poesia de vida, se quiser. Não é? E vai-se encontrar na filosofia, na antropologia, como na economia comportamental, onde nós estamos de uma forma estratégica a investir para dar pontos de vista novos para abordagens aos nossos clientes e, portanto, as questões do desejo do cliente, as questões da felicidade, do prazer, ao fim do dia as emoções e os sentimentos trazerem para a equação da decisão das empresas. Na teoria da decisão, quando nós fundamos a nossa decisão, ela tem de estar assente nas emoções e nos sentimentos das pessoas e não apenas numa folha de Excel que mede inputs, claro, e outputs, claro, claro. E depois aquilo mexe nas células e dá sempre o resultado que a gente quiser. Claro. Portanto, a leitura É como se falarmos na ecologia e nos negacionistas da ecologia, eu tenho uma mesma opinião. É dizer, epá, venha depressa para as questões da ecologia, porque você vai ganhar uma pipa de massa. Epá, e depois de estarem cá dentro, eles vão percorrendo este caminho de gratidão, que é uma ideia de reciprocidade. Digamos que o bem gera bem, quando nós fazemos bem, quando nós pensamos bem, o multiplicador é um multiplicador muito, muito grande. E essa iniciação é que tem de ser. Quando as pessoas começam a ler, custa, mas depois as pessoas ficam aditivas da leitura. E depois ficam muito... Porquê? Porque elas ficam muito poderosas, ficam muito mais competitivas, ficam, têm momentos de maior felicidade, têm prazeres, constroem, habituam-se a construir e a ser personagens e a ser os personagens que quiserem, escolhem o herói, o menos vilão, enfim, por aí fora.
Vou-lhe lançar agora, ou vou lançar-lhe agora, uma espécie de provocação do momento e da hora da nossa, deste nosso diálogo e desta nossa conversa. No passado, duas frases de autores completamente diferentes ficaram sempre vamos lá, a refletir e a pensar e a debruçar-nos sobre elas. Uma, há muitos anos, Agostina Bessa Luís, num dos seus famosos livros, diz mais ou menos isto, e cito de memória: se os homens e as mulheres, ou os escritores, deixassem de escrever durante ou 3 minutos ou 5, a humanidade pura e simplesmente implodia, colapsava. Isto, uma. A outra é de um recente falecido, há uns 15 dias, Georg Steiner, diz que o que nos salva, aquilo que é, vamos lá, o momento não tem a componente condescendente nem redentora, mas aquilo que salva homens e mulheres em sociedade e a sua afirmação da sua identidade é a educação, a cultura, a literatura. Até que ponto é que estes dois, vamos lá, carris civilizacionais ou formas de estar podem ser alocados e ajustados à forma vivencial, ou pelo menos aquilo que é, sem qualquer tipo de contexto ou conotação política, a dimensão ideológica ou prática vivencial do próprio grupo DST?
Este é um ponto em que eu subscrevo a toda a linha, que nas empresas também. Há coisas que só os poetas é que entendem. E na economia, por muito que os economistas procurem respostas, há uma dimensão que só os artistas, só os poetas conseguem discernir e ver o que aparentemente é invisível para a maior parte destes mortais, destes homo económicos, não é? É absolutamente central. E nós aqui praticamos isso muito, é uma espécie de metafísica que nós procuramos, de transcendência muito teológica, ontológica, nessas dimensões e filosóficas também, e que nos dão esse poder de abordagem e de abertura de caminhos que nós não tínhamos de outra forma. Portanto, subscrevo, citou quer a Agostina, quer este grande filósofo que agora nos deixou, e que pensam como muitos outros filósofos, mas quer a Agostina, quer o George Steiner, se nós recuarmos Adam Smith, que é o fundador da economia e, claro, enfim, da riqueza das nações, ou fala desde logo na teoria dos sentimentos morais, então fala muito mais desta oportunidade que as empresas têm de ver a partir de outros ângulos sustentados nas artes, na literatura, na música, digamos, nas literacias da beleza. São uma oportunidade. Mas veja, de repente, por exemplo, economias como os Estados Unidos, o que se passa hoje nas grandes faculdades de medicina, por exemplo, é que o treino de observação dos médicos é feito em museus. E nessas faculdades, no top das faculdades, têm aulas de espiritualidade e de meditação. Tem nos conteúdos, e isto é uma descoberta de que os racionais têm de ser alargados a estas questões de uma, à partida de uma certa invisibilidade. mas é essa visibilidade que traz esse swing, se quiser, esse salero,
para que depois... Uma espécie de um balanço do mar.
Se consegue encaixar outro tipo de informação e construir decisões que sejam homeostáticas, digamos, que sejam muito mais equilibradas, que sejam... E depois, mais equilibradas e mais justas, que é outro dos temas, enfim, um dos temas que me atrai muito é, e ando a ler muitos filósofos, exatamente à procura do sentido da justiça e da relatividade da justiça, não é? Para nós, para o nosso super-eu, digamos, que nas discussões em que se precisa de cooperação e onde essa elasticidade e plasticidade dada pelas literacias das humanidades é absolutamente essencial e sem elas não se consegue, porque nós ficamos muito curtos, ficamos com muitos muros, ficamos com emparedados e não temos hipótese nenhuma, mas a procura de uma ideia de justiça é um tema que me interessa muito. A Amartya Sen é o último livro que li, que é a Teoria da Justiça, ou John Rawls, que tem a justiça como a equidade, e ando a passar depois, enfim, essas informações também aqui, a seduzir os nossos trabalhadores para este tipo de leituras, que de resto, enfim, passa por... nas próprias reuniões, distribuir os livros e depois fazer parte da função. Não é? Nós estamos aqui na DST, achamos tão importante a leitura que ela faz parte da função. E fazemos uma coisa muito mais louca, mas acho que dentro da legalidade, que é na avaliação de desempenho, as pessoas dizerem, provarem que leram pelo menos 4 livros por ano e que fizeram textos sobre os livros e que eles estão na internet, ou que vão às exposições ou vão ao teatro, e isso faz toda a diferença para passarem de posição salarial para outra posição salarial. Portanto, veja que a estratégia para nós é fundamental. Eu diria, o Peter Drucker, que é assim, um guru da gestão, dizia que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. E é por isso que nós apostamos na cultura para ela comer a estratégia ao pequeno almoço.
Até que ponto, e lembrou-me, e este tópico fecha aqui, até que ponto é que pode ajustar-se ou não a esta, vamos lá, a forma, a esta globalidade do próprio grupo DST a inserir-se na globalidade maior, na globalização maior, uma afirmação de Carl Gustav Jung, onde ele diz que a razão vale até onde vale quando esbarra e pode espatifar-se com o mundo cromático ou aquilo que é a delicadeza e a sensibilidade de cada alma em particular. Até que ponto é que esta plasticidade individual, agregada num conjunto como este, pode ajudar ou não na racionalização, se quisermos, maior do próprio grupo, de forma adulta, comportar-se neste mundo global?
De uma forma muito concreta, e nós até temos aqui mecanismos de medição para ver o que é que influencia ou não na nossa atividade, se nós repetimos ou não repetimos clientes, se o cliente fica ou não fica satisfeito, por abordagens que digamos que têm uma espécie de estética semiótica, que é assim uma estética de comportamento, um pensamento ecológico e estético sobre estas relações, e isto só usando a razão combinada com o iluminismo. Nós somos um faro absoluto da corrente iluminista que nos encaminha para, de facto, para a espiritualidade, para outro entendimento, para outra visão, para outra abordagem, para uma outra espécie, uma outra compaixão, digamos, onde nós ficamos também tratados desta fadiga que a própria compaixão tem por estes acontecimentos tão frequentes e tão dados a conhecer com tanta intensidade por via dos mídia, e que só é diferente dos séculos passados exatamente porque ela nos chega em tempo online, e que nós passamos de umas para as outras, de umas para as outras, de umas tragédias para as outras, de umas tragédias para as outras, e vamos perdendo, digamos, a nossa capacidade de concentração, e daí outra vez ser tão importante ler, porque o tempo do ecrã, não é? Hoje a discussão o tempo do ecrã são 8, 9 segundos e as pessoas ficam fatigadas, ficam exauridas outra vez.
E é por isso que o iluminismo... O peixe vermelho.
Exatamente, que tem, exatamente, é isso. E é por isso que nós trabalhamos, os que trabalham connosco, para exercitarem A meditação, nós fizemos até agora aqui um spot que se chama Spot da Meditação.
É isso que eu ia também, já numa fase posterior da nossa conversa, abordar essa questão dos spots, mas já agora que
das metáforas que...
Exatamente. Até que ponto é que sei que um deles terá como, vamos lá, desígnio maior a meditação, um espaço muito particular, de forma, uma ligação pessoal e afetiva ao seu engenheiro, mas se nos pode dizer, esclarecer, elucidar, o que é que preside a essa ideia dos spots, são espaços onde as pessoas podem estar, se quisermos, se eu intuí bem daquilo que disse, em silêncio, a olhar a natureza, a contemplar, ou contemplar-se fundamentalmente a si próprio, ou a si mesmo, uma viagem para o eu interior. Todos eles, penso eu, que de alguma forma têm este farol indicador, mas este último, penso que será o último, meditação, por questões pessoais, se quiser, pode-nos adiantar algo sobre estes spots, por um lado, e este último, meditação, em concreto.
Isto corresponde a este design da empresa, não é? Onde as tais literacias da beleza são muito importantes e são as variáveis que mais influenciam a nossa competitividade. De facto, nós somos uma empresa que empregamos 1.800 pessoas e nós temos de saber como é que elas se conduzem, nós temos de tirar o melhor partido delas, e o melhor partido delas é se elas sentirem o melhor partido de si mesmas, não é? Se elas se sentirem capazes. E nós trabalhamos em várias dimensões, posso-lhe falar depois também na própria saúde do ponto de vista mental, que é um tema tabu na maior parte das empresas, este tipo de discussão, ou nas empresas é completamente tabu, mas no caso concreto do complemento deste design, os spots são locais para que as pessoas saírem do seu posto de trabalho e poderem ir reunir. E eles são metáforas porque nós escolhemos cada spot com... há uns spots ligados à ecologia, ao spot da leitura e ao spot da menina Júlia do Strindberg, porque nós queremos dizer, ao spot do Amadeu Sousa Cardoso, ao spot do sétimo selo, e aí a metáfora, e depois nós temos um textinho, quem vai para o sétimo selo, é mesmo jogar uma partida de xadrez com a morte e dizer, pá, não venhas agora, eu quero ganhar isto, eu chego, e portanto a nossa loucura, o nosso spot da loucura, é dizer, o nosso limite é discutir a nossa, com alguém que nos venha aqui buscar a morte, e esta, portanto, porque não eu, porque não, entusiasmo, assertividade, resiliência, e vamos em frente, o Bartolomeu Dias, porque o spot Bartolomeu Dias é porque é o meu herói, se eu dissesse assim, claro. Pensa lá num tipo, pronto, depois eu contamino estes meus trabalhadores com estas maluqueiras, mas caramba, quando nós, há aqui toda uma posição relativa do nosso esforço, da nossa coragem, e eu digo coragem e não digo valentia de propósito, de naquele tempo, com uma casca de noz, tentar passar aquele cabo, e tentou uma vez, e tentou duas, é qualquer coisa absolutamente extraordinário, e tem de ser, e são sempre sinais, nós explicamos os sinais, mas no da meditação, não é?
Que
é
onde nós mas estávamos. Já lá irá desenvolver esse tema, chamou-me e aguçou-me aqui o interesse, uma espécie já agora também de uma pequena fissura nesse seu edifício, o porquê de ter escolhido esse spot, o sétimo selo, do Bergman, estes dias estivemos falando do filme, ou do autor, do Bergman em particular, o sétimo selo, que é aquele desafio indesafiável, se quisermos, do incauto e do imprevisto, que é o apanhado em contrapé, o jogo de xadrez, e quando se percebe é um jogo inconclusivo, ou seja, conclusivo, porque é o término de um caminho, do work in progress, life, se quisermos, que é a vida confrontada com a grande ceifeira.
Exatamente. Mas a nossa ideia é que depois o spot é uma mesa de mármore comprida e que tem também uma coisa muito louca a complementar, que são duas cadeiras de verga, tipo do filme da Emanuel, aquele filme erótico do início. e aquilo é mesmo para provocar discussão e provocar a conversa. E quando lhe chamo que é o spot, o sétimo selo, mas é para... É o limite da nossa loucura e de quando nós queremos contrariar que as coisas tenham uma imprevisibilidade tão grande e, portanto, nós não podemos correr atrás delas porque o risco de as conseguirmos é residual. Porque isso nós, com este pote, estamos a luta, luta, luta. Pois, mas luta, tu até podes adiar, tu até podes ganhar à morte.
Porque isso é um bocadinho um pensamento à contracorrente, porque sabe que estas coisas do processo civilizacional, a morte foi assim uma tentativa deste século XXI, claro. Escondê-la, não se fazem velórios na casa das pessoas, a morte tenta-se, o curso velho tenta alcançar a eternidade, a vida eterna, a ciência de conservar os corpos e ressuscitá-los daqui por uns 400 anos é o desafio da imortalidade humana. O porquê, um bocadinho à contracorrente, como eu dizia, essa reflexão da nossa finitude, do nosso final de um caminho que nos calhou em sorte, melhor ou pior, viver, e esse para além de vários referenciais judaico-cristãos, não é? Porque a morte é algo desagradável, doloroso, para além de ser doloroso para os mais próximos, de qualquer das formas, a morte é uma tentativa de ocultar quando, nós sabemos, voltamos ao filme, é qualquer coisa que é obsessiva, é traumática, é assustadora e muitas vezes ultrapassa até os limites da sanidade. Quando refletimos, basta olhar para os textos do filósofo Cioran, o romeno, e perceber o que é essa realidade que a todos nos tolhe e a todos calhou em destino. Eu não gosto muito de aplicar a palavra destino, de qualquer das formas, que nos calhou em destino neste planeta azul viver, com todas as componentes éticas, morais, civilizacionais, filosóficas, literárias, artísticas, da pintura, da música, do cinema, tudo isto. O porquê de, e depois poderá encaixar no último spot, nesse spot que é nuclear também, julgo eu, para o seu engenheiro e até para a própria empresa, a meditação.
Na realidade, isso é um tema muito interessante e tão interessante que é e tão contemporâneo que está-se outra vez a discutir a eutanásia e as virtudes e desvirtudes, e, porque a morte foi sempre encarada como uma coisa definitiva para todos, mas que a gente quer que seja adiada o mais possível. Mas também tem de haver uma aprendizagem da vida que entenda que a morte é absolutamente natural e, portanto, nós termos cumprido, digamos, termos feito a nossa história, termos construído o nosso passado. Esse é o grande desafio que eu tenho aqui para as pessoas. Quando as pessoas constroem o passado, elas ficam muito mais calmas, de certeza absoluta, para as questões que são as da finitude absoluta e definitiva, digamos. Eu não, é um tema que eu trouxe para aqui, para este spot, exatamente para até discutir e conversar sobre a nossa finitude, mas com um propósito de olharmos para o caminho. E no processo da meditação, nomeadamente, o caminho é que interessa, percebe? Não é nem o início, nem o fim. O que nos interessa é o que nós fazemos durante o caminho. É o que nós fazemos pelos outros.
Bom, António Machado, o caminho faz-se caminhando.
É, o caminho faz-se caminhando. E o que nós deixamos no caminho, que marcos é que nós deixamos, que memória é que nós vamos deixar. Eu passei aqui e impactei, não impactei, ou passei aqui e sou um desconhecido, nunca ninguém se há de lembrar de mim, nem a minha família se há de lembrar de mim. Esse caminho importa discuti-lo, importa para nós o colhermos a sério, e para colhermos a sério nós temos depois de provocar quem connosco trabalha numa espécie de contrato social para não ficar no seu casulo, para terem aqui responsabilidades coletivas, exatamente para esse caminho ser preenchido, ser cheio, digamos, e poder encarar o fim como uma coisa absolutamente natural. É a última coisa em que eu penso e que me amargura, que me amargurará, é o que é a finitude e ponto final. Me interessa, justamente, repito, é ter a consciência de que fiz o que devia ter feito, que não me perdi em nenhum momento por constrangimentos, por conservadorismo, por policiamento, de fazer o que devia ter feito, que nunca deixei, em tudo que pus a mão, epá, que puxo com a beleza que consegui colocar, que consegui pôr. Isso para mim é muito importante. O spot da meditação, que é o spot do silêncio, ele acontece por uma provocação que é oferece-me um Cristo muito grande, um artista plástico, meu amigo, e eu, o que é que eu faço agora com o Cristo? E de repente disse, fez-se luz, as coisas, há aqui uma espiritualidade, que depois sim, é interessante, como eu acredito na espiritualidade, e que aconteceram duas ou três coisas na construção daquele spot, que é uma capela muito austera, eu também ando muito influenciado pelo Martin Lutero, a ler muita, à procura das causas da competitividade dos Países Baixos, uhum. e à causa destes países onde as igrejas protestantes tiveram uma influência muito grande na economia, tentar encontrar aqui as causas.
A famosa ética protestante e o espírito do capitalismo.
Exatamente, Max Weber, que é um livro absolutamente que se entende tudo, entende-se muito daquela competitividade. Esse é um livro que anda aqui de mão em mão na DST, que estou sempre a colocar as pessoas a lerem esse livro, mas a lerem outros, de Martinho Lutero, que escrevem sobre Martinho Lutero, o próprio Martinho Lutero, porque precisamos de entender o outro, e a religião é muito importante para isto. Então eu tinha aqui o Cristo, eu sou católico, não, e portanto estou à vontade, mas sou um ecumenista, e também nesta capela muito austera, ela tem, porque é uma capela... Eu até dizia ontem que ela, ao escrever um textinho para o Spot, que ela devia ganhar o Prémio Nobel da Arquitetura, um prémio, etc. Porque é realmente uma obra de arte, é uma instalação de arte, em que tenho muito austera umas peças de betão e depois um Cristo pendurado e debruçado sobre quem está lá, e depois um banco de betão e uma lamparina azeite. E o que é engraçado nessa lamparina a azeite é que ela estava para ser uma lampadazinha elétrica que era uma luz permanente, tinha de ter ali uma luz permanente para iluminar o Cristo, ter ali um toquezinho de luz. E depois eu estava com um poeta e um homem que foi o pároco da igreja de Marco Canaveses, o Higino, que é um homem que eu adoro, e estava numa conversa com ele e disse, ó Zé, isso, sabes o que é que existiam oliveiras nos adros das igrejas? Era para haver azeite para as lamparinas. Então, ok, ótimo, já não vai ser, já tinha ido a uma parmentaria escolher a lampadazinha, ótimo, vai ser mesmo uma lamparina. Eu vou a casa e vou procurar um dos vidros da minha mulher, aquilo tinha já o tubo todo colocado para levar a luzinha, e pego num vidro, que é uma campanulazinha onde levará o azeite e a lamparinazinha de cortiça com o pavio. E quando a trago aqui, ela encaixa no tubo que nenhum cabelo lá cabia. E isto acontece muitas vezes, é tal cosmicidade, que há qualquer coisa que há no ar que a gente não sabe o que é, mas que ela existe, e estas coincidências são incríveis. E aquilo é... E quando você, quando os meus trabalhadores, e quando eu estou sempre a falar-lhes que se nós fizermos o bem é devolvido em múltiplo, isto os economistas comportamentais falam na reciprocidade, não é? Mas os cientistas, os neurocientistas falam, digamos, nas sinapses elétricas, as endorfinas, a dopamina, a oxitonina, são, digamos, neurotransmissores que são ativados por um fármaco, como um Xanax, como são exatamente ativados pela beleza, pelo bem...
Ou pela felicidade da
pela felicidade do outro, que é uma, que é, e o efeito da reciprocidade é, se faz o outro feliz, você fica também feliz, a pessoa fica feliz. E portanto este spot da meditação é dizer assim, e vai sozinho, porque depois temos um outro ao lado, que é o spot preciso falar contigo, que é uma outra provocação, mas este spot vai só, ou vai convida uma pessoa e vai fazer um silêncio absoluto, vai meditar não para esperar qualquer coisa de concreto, apenas para o encontro, digamos, para o encontro consigo mesmo. Porque meditar também não é fácil, mas ele está ao alcance de todos. O que interessa é querer meditar. É como quando nós pedimos às pessoas e damos um tempo para pensar. E pensar é das coisas mais complicadas e é dos desafios mais complicados. As pessoas preferem fazer do que parar para pensar. Mas nós precisamos de pensar para ver que não estamos exatamente... digamos, esbarrar contra um muro. Depois nós vivemos também um tempo, e é isso que o spot da meditação se propõe, que é uma espécie de fadiga de nós mesmos, não é? e que depois leva a coisas muito provocantes, que têm um efeito nocivo nas empresas e na vida das pessoas, que são as ansiedades, as depressões.
A insuportabilidade do eu, quase.
Exatamente. Quase, e, portanto, e nós, se nos escutarmos, não é, nesse processo de meditação, e esse processo de meditação, nós vamos ter uns workshops com as técnicas de Pilates e de yoga, de técnicas de respiração, para nós conseguirmos esse tal silêncio, para o maior número de pessoas que faça esse exercício, com exercícios muito práticos, consegue concentrar-se e procurar e atingir esse silêncio ao fim de algum tempo de prática. E eu tenho a minha experiência pessoal que, ao fazer isso, muda muita coisa na nossa vida. Nós ficamos, de facto, essa capacidade de nos estar concentrados implica ler um livro num instantinho. Quer dizer, eu quando digo aqui, eu leio 2, 3 livros por semana, e se for um grande, um de 600 ou 700 páginas, pronto, como li agora, eu já não li há muito tempo com romances, e li A Servidão Humana, que é de resto um título do Spinoza, mas A Servidão Humana é do Somerset, que é um livro absolutamente incrível. E eu fiz aquilo em uma semana e meia, são 700 páginas. É preciso uma técnica, que é a técnica da concentração. O spot da meditação tem essa função, esse propósito.
Uma das linhas passa por aí.
Passa por aí. E depois, à procura da espiritualidade como uma ferramenta de encontro, de satisfação individual. Aquilo é o eu questionado. E isto não é uma conversa de autoajuda, pois, claro, daqueles filmes, dos vídeos brasileiros.
Pois, conversa da treta.
Não,
quase.
É conversa da treta, isto é um processo, é um processo mesmo de fé,
ou
de
retórica,
que isto resulta.
Da linguagem, uma
não,
coisa.
Acontece-me a mim, e já eu tive muito feedback de muitos dos nossos trabalhadores que vão para lá, e acham aquilo fantástico, porque aquilo é místico. Uhum. E isso provoca muito, provoca as pessoas, reduzem-nas ao seu estado mais puro e à procura de coisas que não estão tão visíveis na sua própria pessoa, do seu potencial, dos seus desafios, percebe? Ao fim do dia, o que isto faz é que as pessoas sejam outra vez muito mais competitivas, muito mais poderosas, e isso interessa muito.
Sr. Engenheiro, inevitavelmente, livros, prémio DST 25 anos, o porquê de ter apostado nisto? Também tem, desde o ano passado, o prémio DST Angola Camões, 350 mil euros em livros, em investimento, teatro, fotografia, alguns filmes que vai patrocinando também, realizadores, dança, Gulbenkian. Um sem número de atividades.
Festival de Cinema, Festival de Documentário, que foi o primeiro ano e já vamos renovar o segundo.
Livros com Rumo, na parte que me toca. Exatamente. Agradeço-lhe o seu cuidado, a sua atenção, o seu empenhamento nisto. Percebe-se, quem lê atentamente a estrutura ou a lógica ou aquilo que presidiu à criação do prémio DST, que no início era para os escritores do Minho ou de Braga, mas rapidamente abriu a janela para um prémio nacional que contempla duas áreas, bianual no sentido de 2 em 2 anos, poesia, prosa, e este ano será a poesia, o género maior, que alarga o prémio para 25 mil euros, 25 anos. Como é que isto se articula tudo tão bem? Já dá para perceber, pela conversa anterior, mas este é o final quase da nossa conversa, estaríamos outro tanto, o porquê do DST, Grande Prémio, Literatura, todo este leque, voltamos a um dos termos iniciais, este lado caleidoscópico, cultural, interventivo, mecenato, poderia assobiar para o lado, como é muito típico neste país e neste sítio mal frequentado, isso não é comigo, não me interessa. De qualquer das formas, aquela questão muito simples, a folha de Excel, lucro, prejuízo, portanto, já percebemos isso. De qualquer das formas, o que é este também, seu lado, a Galeria Zete, toda uma série de este ano a poesia, penso eu, que irá também contemplar um bailado de Angola em Portugal, se não é estar a revelar segredos, mas esses deixo-os para o seu engenheiro, exatamente, se os quiser achar por bem, claro, revelar neste momento.
É, nós vamos, como é os 25 anos do Prémio de Literatura, e vamos ter uma série, enfim, normalmente na Feira do Livro nós todos os dias temos atividades, mas este ano vamos alargar para dignificar o prémio e meter mais camadas que sejam visíveis e percepcionadas da importância da valorização da poesia, dos poetas, dos escritores, das artes em geral. Na realidade vem um grupo também angolano, porque nos interessa este complemento, porque temos atividade em Angola e porque procuramos um negócio sempre muito fair, e vamos trazer aqui uma companhia para fazer um espetáculo absolutamente brutal. Vamos ter muitas iniciativas ligadas à poesia, fora da Feira do Livro, com certeza. Mas porquê é que nós fazemos isto? Que é sempre a grande questão. Como fazemos o que fazemos, as pessoas todas elas percebem. Todas as pessoas fazemos o que é que nós fazemos e como é que nós fazemos. E há um livro que é a Nova Inteligência, Daniel Pink, que eu penso que é dele, depois vou ter confundido as origens, misturo de andar uns livros uns em cima de outros, mas em que ele reflete nesta ideia de se você não encontra o porquê, sabendo o como e o que, nada resulta. E, portanto, a questão é, vista de fora, porquê que a DST aposta na construção de uma imagem com base em aspectos culturais, em fundamentos culturais. E essa é a grande questão. Ou seja, todas as empresas têm de ter alguma coisa que está no ar quando se entra na sua organização e que não sabe o que é, mas existe ou não existe. Quando não existe, é uma tragédia. E isso é o ethos da empresa. Uhum. Isso é a alma da empresa. Isso é a psique da empresa. E uma empresa sem psique, ela não é percepcionável, ela não tem um porquê. E, portanto, não tem trabalhadores competitivos, não tem clientes, não tem serviço, não tem produto. Tem o cotidiano, tem o dia-a-dia, tem 8 horas de fazer coisas. Mas isso todos fazem, não fazem a diferença. E o que é que dá este cosmopolitismo, esta cultura e este lado cool da DST? Uhum. São estas camadas do teatro, que são 30 e muitos anos, das artes, da literatura, da poesia, da dança, do cinema, porque são estas ferramentas que de facto fazem toda a diferença no entendimento da coisa que se faz. A coisa que se faz, que tem de ser bela, que se procura por beleza em tudo. Beleza, verdade, e digamos que são o belo, o bem e a verdade são o tripé, a nobreza de espírito complementar-se-ia a este. O Robert Riemann, de resto, tem um livro absolutamente famoso, fantástico, sobre a nobreza, que tem o título de Nobreza de Espírito, e interessa-me muito a nobreza de espírito do nosso grupo, interessa-me o bem, o belo e a verdade, e isto da procura, como é que se preenche isto? Sem estas literacias, você com a matemática, com a física, com a química, com a engenharia pura e dura, consegue fazer isto? Consegue colocar beleza? Consegue ter um pensamento estético? A matemática ela fará parte da construção, mas o pensamento estético é um pensamento semiótico que não precisa destas ferramentas. E, portanto, é essa a razão. É esse o porquê. E é esse porquê que é percepcionado pelos nossos trabalhadores, que quando nós inauguramos uma homenagem aos meus pais da obra do Vils, emociona a DST, emocionou os nossos trabalhadores. Porque quando eles abram um novo espaço, eles pedem-me obras de arte para o espaço, pedem-me livros para o espaço, não sou eu, cobram-me, abri um escritório em Paris e disse: atenção, ainda não tenho aqui livros, ainda não tenho aqui obras de arte. Porquê? Porque nós recebemos um grupo de arquitetos, este grupo são 1000 e tal arquitetos, é uma obra que nós vamos fazer no Reino Unido, está cá hoje em visita, É de Richard Rogers a obra, o homem que fez o Pompidou, e é um arquiteto absolutamente fantástico, que nos entregou a obra numa visita que veio aqui à DST, e hoje estão aqui a fazer a visita com o dono da obra, e que eles disseram, temos de fazer a obra com estes tipos, porque a arquiteta-chefe, quando veio aqui ver a peça mock-up que nós tínhamos feito, vieram-lhe as lágrimas aos olhos. Veio porquê? Por causa da engenharia? Não, por causa da estética, pela beleza, belo em tudo que os nossos aparatos fazem. E isto é um processo de massas, percebe? Isto é um processo que não pode ser apenas o Zé Teixeira, que é o Presidente do Conselho de Administração, e mais dois tipos, a terem este gosto.
Pois bem.
Isto é um gosto de massas, não a massa da Ortega HC, que é aquela massa de rebanho que vai ali para um precipício, mas uma massa que forma uma opinião coletiva, que é uma opinião de grande conquista.
Não veja isto como uma provocação, mas também uma resposta muito simples, se achar por bem, claro. Sente-se um pouco, pelo menos eu agora aqui a escutá-lo atentamente, todo este tempo todo tivemos aqui a interagir e a dialogar, até que ponto é que se sente no papel, perguntando à época, há 2.500 anos, penso eu, a Sócrates, o Sócrates, perguntando-lhe se ele era educador, se ele era o responsável pela verdade dos seus discípulos, Platão e outros importantes, ele disse, não, a única coisa que eu posso sentir sou aquela famosa e termo ameêutica, eu sou uma parteira só que ajudo. Sente-se assim um pouco...
Sabe que todas as pessoas na empresa sabem que eu tenho duas funções principais. Uma é sinaleiro e outra é o decorador. O sinaleiro é aquele que me faz parar o sistema automático do cérebro, desliga e põe-no com semáforos, te desliga os semáforos e põe-no com condução manual. Epá, não vais por aí, vai para ali para a meditação. Epá, estás muito nervoso, vai para o spot, preciso falar contigo. Em vez de te irritares com o parceiro, é um lugar para dois, no spot preciso falar contigo, e vamos carpir as nossas angústias. Depois entra numa obra de arte da Ruth Gomes, que tem um cofre lá dentro, e grava o que a pessoa vai dizendo, vou dizendo, pronto, estou de acordo contigo. E então há uma voz off, estou de acordo contigo. Que é para selar o acordo, não preciso falar contigo. E portanto, é esse efeito que eu faço, sinaleiro. Depois o decorador, que é outra vez o decorador semiótico, porque alarga o perímetro. É deste gosto que nós medimos, deste gosto por ler. E por cima, quando digo, bom gosto é gostar de leitura, isto não tem refutação. Não, para mim não é bom gosto isso. Não, isso eu só trabalho com coisas muito fraturantes. E, portanto, digamos que é aí o meu papel de sinaleiro, não é? Dizer, não, estás muito automático. Desliga o automatismo.
Mas responda-me, responda àquilo que eu lhe... Sente-se assim um pouco nessa posição socrática, quer dizer, agora ocorreu-me no momento, mas eu, claro, sem qualquer tipo de paternalismo.
Sim, não, de maneira nenhuma.
Nem pouco mais, nem menos.
Eu sinto uma coisa que isto, juro que não é nada de falsa modéstia. É um livro que eu li que gosto muito, que é A Sabedoria das Multidões. Eu tenho, a maior parte dos meus trabalhadores sabem muito mais coisas, com mais qualidade do que eu. Isso é verdade para cada indivíduo. E aí nós temos de entender, quem está à frente, é de conseguir agregar esse conhecimento todo que anda aí pulverizado. E essa sim é a minha função, porque eu sou o líder da empresa. Mas apenas isso. Agora, pôr-me em bicos de pés para outras coisas, não. Porque as grandes aprendizagens que nós temos é essa capacidade de pôr luz em cada pessoa e tirar o partido dela e dar-lhe a liberdade para ela poder dizer o maior disparate sem ser recriminada, sem ser censurada. Claro, claro. Percebe? É essa liberdade.
Ou criar-se ali um modo expiatório.
Exatamente. Haver muitas ideias aqui em cima. E, portanto, não há aqui o livro messiânico, o líder messiânico, pois, o pois, líder pois. Não sei o quê. Gosto de ser sinaleiro, conduzir. Anda por aqui. Seduzir. A sedução interessa-me. Lançar o perfume interessa-me. Deixar sinais, metáforas interessa-me. E deixar ao livre-arbítrio de depois as pessoas irem se encostando e irem swingando, digamos, indo
deslizando
até cair quase, nos meus braços, digamos.
Quase no tango, o tango de Portenho, de Buenos Aires.
Exatamente. Exatamente.
Final do programa número 625 de Livros com Rumo. Hoje estivemos à conversa com José Teixeira, empresário e presidente do Conselho de Administração do Grupo DST, conversa que aconteceu no âmbito do Dia Mundial da Rádio na passada semana. Nós despedimos com a promessa de regresso, estamos de volta na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.